minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Glória a Deus. Minha casa e eu servimos, serviremos, em nome de Jesus. Que bom saber que você está ouvindo a nossa programação. Li uma frase interessante que diz que se você quer prender os seus filhos em casa, se no bom sentido da palavra, não é literal, né? Ou seja, se você quiser que os seus filhos estejam no seu lar mais tempo na sua casa, que você faça da sua casa verdadeiramente um lar de felicidade, de alegria, de harmonia e de bom convívio. E de bom convívio, né? É interessante isso. Agora, filhos que têm, não é, um lar onde só existe intriga, discórdia, e não há harmonia, não há paz, não há amor, Deus não está habitando ali, aí os filhos vão procurar a paz e a alegria em outro lugar, e não vai encontrar, porque a alegria é só na presença do Senhor. É por isso que o nosso lar, Deus tem que se fazer presente. A maior parte de nossas vidas, nós passamos dentro do nosso lar. Então, o altar tem que ser dentro de casa, dentro do lar. Se não é, estamos errados. Eu sempre digo, né, não estamos culpando, julgando ninguém. Só que o pior de tudo é que as coisas acontecem, não é? E quando nós percebemos, já estamos distantes daquilo que Deus estabeleceu. Filhos, bênçãos. Queremos lembrar que os nossos filhos é uma realidade. Todo mundo sabe disso. Os nossos filhos, um número muito grande na idade pré-escolar, e os nossos filhos sendo criados, muitos, não todos, por terceiros e não pelos próprios pais. Que pena perder a oportunidade de influenciar essas preciosas vidas que crescem tão rápido. Outro dia, minha Laila tinha 1 ano, 2 anos. Hoje já está com 15, vai fazer 16. Aproveite o tempo. Brinque. Role na grama, na relva, na areia. Desfrute, porque é o que Deus nos dá de alegria, desfrutar as bênçãos de amor, de companheirismo, de paz, com aquilo que Deus nos deu, a nossa família. E às vezes nós nos programamos tanto para o futuro que esquecemos do presente. Do presente. Deus nos dá também alegria para este tempo presente. E alegria é a própria presença do Senhor quando nós estamos no centro da vontade dEle. Então é lamentável, lamentável como muitos pais até choram por isso, gostariam de estar em reuniões, mas não podem pelos seus compromissos. Agora me veio à memória que eu li, tem uns 15 dias atrás, eu li num site, se eu não me engano foi Folha de São Paulo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele cancela reuniões importantíssimas, quando existe um compromisso com os seus filhos. Por exemplo, seu filho, o filho do Barack Obama, vai dar um concerto, não é? Vai fazer algo. Ele cancela seus compromissos importantes para estar com seu filho lá. Isso é uma matéria que saiu tem uns 10 ou 15 dias atrás. Eu encontrando aqui, eu vou dar a fonte para que os irmãos possam ler. Então, nós não podemos perder a oportunidade de influenciar. Nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo atrás que os jovens, a maior dificuldade é que eles são influenciados pelo mundo. Os jovens têm que ser influenciados por nós, pais, família, os irmãos da obra de Deus. Como se eles passam mais tempo lá, se os pais não têm tempo? Deus, certamente, ele estabeleceu que os filhos fossem instruídos principalmente pelos pais. Então, se você diz, ah, mas não tem tempo, como é que ele vai comer? Como é que eu vou pagar a faculdade? Como é que eu vou pagar? Irmãos, é uma escolha. Uma certa vez um companheiro perguntou, ah, se ele ficasse aqui no Brasil, ele ia morrer abraçado com o filho, ou seja, não teria condições de educá-lo, de prover o alimento. Será que não? Se você trabalhar, as pessoas vão fora do país, veja bem, temos muitos irmãos fora, vão para lá na orientação do Senhor, mas no Brasil, se você trabalhar 12, 14 horas por dia, você vai ter o mínimo necessário para você obter a bênção do Senhor. Porque às vezes nós olhamos só para um horizonte, um foco só, não vê que Deus, ele tem um projeto para você. Quando nós queremos, ó, só olhamos para o nosso lado, o nosso eu, o nosso temporal, esquecemos que Deus, ele é maior do que todas as coisas. Então, é como diz um pastor, é melhor você cair um pouquinho o padrão, estar com a família e principalmente em comunhão com o Senhor, do que ter uma vida, entendeu, super próspera, mas perder a bênção. Bom é ter as duas coisas. Não tem nenhum problema você ser próspero. Eu já disse isso aqui várias vezes. Então, daqui a pouco vão falar que nós estamos falando apologia à pobreza e à miséria. Negativo. Nada disso. Deus nos deu a bênção. E glória a Deus que temos tantos irmãos bem-aventurados, fiéis, servos fiéis. Haja vista Abraão, servo, foi próspero. Jó e tantos outros, não é? Tantos outros. Então, lá em Deuteronômio, preste atenção, isso é um preceito que está estabelecido. Queremos dizer que o preceito de Deus, ele é atemporal. Ou seja, ele passa milênios, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, fala do maior mandamento, o grande mandamento, amar o Senhor teu Deus. Diz assim o versículo 4 do capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha a responsabilidade. Todo dia, toda hora, andando, levantando-te. É responsabilidade dos pais. E às vezes queremos dar uma lição da escola bíblica dominical e o tempo não dá. E eu quero ser muito honesto, não posso ser diferente. A gente pergunta na classe, em algumas igrejas, não em todas, quem fez, quem pesquisou, quem estudou a escola bíblica dominical? É um número reduzido que tem levantado as mãos. Por quê? Porque quer? Não, porque às vezes se embaraça com as coisas desse mundo e involuntariamente acaba cedendo às pressões e às coisas desse mundo. Que o Senhor nos livre desses embaraços do mundo para que tenhamos tempo para o nosso lar, para a nossa família. Muito bem, em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, onde lemos agora, o Senhor atribuiu grande valor às crianças e devemos desafiar algumas das atuais atitudes de nossa sociedade para com elas. Os filhos são herança e recompensa. Filho é recompensa do Senhor. Filho, diz a palavra do Senhor, que também são flechas. Salmo 127, o versículo de número 4, diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A flecha era o meio principal de defesa nos tempos antigos. E como as flechas, os filhos representam uma forma de proteção aos pais, uma defesa contra a solidão, um auxílio na enfermidade, um socorro presente na velhice. Isso está estabelecido tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é? Que os pais não é? Vão dar a benção aos filhos, vão abençoar os filhos. Na velhice, os filhos vão cuidar dos seus pais. Está lá, Paulo fala a Timóteo, capítulo 5 da primeira carta, a partir do versículo 8, não é? Que nós temos que cuidar da nossa família, não é? Se um servo não cuida da sua família, dos seus, principalmente da sua casa, da sua família, é pior do que um infiel. Então, filhos são flechas. Flechas. É muito também interessante observar que os filhos, como flechas, especialmente se chegam enquanto os pais ainda são relativamente jovens, não é? Está no vigor. E hoje, cada vez mais, não é? Por cultura, isso não acontece da noite para o dia, leva décadas, às vezes séculos, estar na situação cultural que nós estamos e paulatinamente, às vezes desapercebidamente, fugindo dos preceitos de Deus. Mas estamos buscando a misericórdia de Deus, principalmente nesta cultura pós-moderna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Filhos são bênçãos do Senhor. Uma palavra descreve o homem e mulher que tem filhos. Diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 127, versículo 5. O termo descreve a prosperidade, tanto material quanto espiritual, enfatizando o bem-estar geral do casal com filhos. Cada filho é nova fonte de vida para os pais, de alegria, de proteção, de orgulho. Cada filho é uma nova representação da imagem de Deus na Terra, uma imagem que deve ser protegida e criada com todo o cuidado. Dê limites aos seus filhos, varinha na hora certa, mas principalmente amor, inculcando nos seus filhos o preceito de Deus. Coloque limites. Eu conversando com a irmã mais velha, que está ouvindo agora a programação lá no Rio, diz, no nosso tempo de criança, 10, 6 anos, nós tínhamos o prazer, né, de fazer tudo para alegrar os nossos pais. Hoje as coisas estão mudadas. Hoje, pais fazendo tudo para alegrar os filhos e parece que não é suficiente. Como erramos? Por que estamos errando? Meus irmãos, apesar desta sociedade pós-moderna ser difícil criar filhos, não é fácil, não. É intenção, é projeto de Deus que eles sejam bênçãos maravilhosas para os seus pais. A tendência que muitos hoje têm de vê-los como inconvenientes, acidentes biológicos ou ameaça ao contentamento pessoal deve ser vigorosamente combatida por um exército de pais dedicados e realizados. Que o Senhor nos livre de tomarmos a forma do mundo, pensar que filho é empecilho para a bem-aventurança, para a felicidade. Meus irmãos, ao mesmo tempo em que a palavra descreve filhos como bênção vinda do Senhor, não podemos interpretar sua ausência como sendo também um sinal de maldição divina, de maneira nenhuma. Muitas famílias na Bíblia ficaram anos a fio sem filhos. O número de casais incapazes de ter filhos, que gostaria de abraçar o seu próprio neném, cresce a cada ano. Com casais esperando cada vez mais para ter filhos, a infertilidade se torna um problema assustador. Nas nossas famílias, nós fazemos questão de nunca ressaltar o fato de um casal não ter filhos. A pessoa que edifica seu lar na dependência do Senhor Jesus e, em vez de dedicar a vida à busca de tesouros materiais, cria vidas preciosas para que sejam instrumentos para a obra do Senhor. Esta, sim, é verdadeiramente abençoada em tudo que realizar. E seu filho é um instrumento, um vaso, deve ser nas mãos do Senhor. Pode ter certeza que os nossos filhos estão sendo educados, criados para a glória do Senhor, para vasos de honra, mas vai depender muito também de nós. De nós. Usar as nossas vidas para que os nossos filhos recebam a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a cada ouvinte, que Deus abençoe a cada coração. Deus ama tanto a família que o Deus Criador de todas as coisas se intitulou e é também o nosso Pai.